Pode se assentar, dá uma salva de palmas a ele, vamos lá. Dá uma salva de palmas bonitinha, vamos lá. Glória a Deus. O tema da pregação de hoje é o tema de uma campanha que tem sido abordada com muita ênfase. Vamos falar a nível nacional, a nível Brasil. E o tema dessa pregação é Setembro Amarelo, o mês de combate ao suicídio. Nós nunca, em toda a história brasileira, vimos uma taxa de morte através do ato do suicídio, como nós temos visto na nossa nação nos últimos 5 anos. Existe uma estatística alarmante de que num período de 30 anos nunca se viveu o que o Brasil está vivendo por 5 anos. De maneira consecutiva, hoje existe uma estatística de que pelo menos, por cidade, vamos falar, tá? Por cidade, pelo menos, por município, nós temos de 2 a 3 pessoas que se suicidam por dia na nossa nação. E isso, quando você junta esse montante de cada município e conglomera isso a nível nacional, é um número assustador. Nós temos visto essa campanha que tem sido feita de maneira muito louvável, através de instrumentos de psiquiatria, de psicologia, e isso é maravilhoso. Mas o que que a Bíblia nos revela sobre o suicídio? O que que a palavra de Deus nos fala sobre isso? E o porquê desse tema hoje? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, Mateus capítulo 4, do versículo 1 em diante, tá? Esse contexto fala sobre a tentação de Jesus. Você que está sem Bíblia, acompanha a leitura no telão, tá? Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram até aí. Amém? Amém ou não? Você pode olhar para mim agora. A nível bíblico, nós precisamos compreender, nessa noite, como que o reino espiritual, ele atua. Porque o reino espiritual, vamos falar assim melhor, o mundo espiritual, Ele é composto por um reino e por um império. Então existe sim, como nós estamos acostumados a falar, o lado do bem e o lado do mal. Existe o lado luz e existe o lado trevas. Mas, no princípio de todas as coisas, havia só luz. Mas um dia, um querubim de sensacional beleza, chamado Lúcifer, que era o responsável por toda a música do céu, ele contemplou a sua própria face em reflexo, a sua própria imagem, e se considerou o mais belo, o mais bonito, e em meio ao poder que lhe foi dado de reger, vamos assim dizer, as orquestras celestiais do céu, ele decidiu constituir um trono para si, se tornar e se autoproclamar um Deus. E ele decidiu não só constituir esse trono em qualquer lugar, mas acima de Deus. Obviamente, a Bíblia nos revela que um dos três atributos exclusivos de Deus é que ele é onisciente, ou seja, ele é um Deus que tem o poder de sondar as nossas mentes, de todos nós, ao mesmo tempo. Não me explique como, não me pergunte para te explicar, aliás, como, porque existem pontos bíblicos que não há como a gente conseguir explicar. É um atributo exclusivo de Deus. Ah, mas como Deus faz isso? Ele é Deus, ele tudo pode, amém ou não? E sendo onisciente, ele pode sim sondar, e ele está fazendo isso. Nesse exato momento a gente está aqui, e por mais que você não abra a sua boca, ele sabe tudo o que se passa na tua cabeça. Ele sabe que você chegou aqui hoje frustrada. Ele sabe que você chegou aqui hoje como homem, sem esperança nenhuma. Ele sabe que por mais que haja um sorriso no seu rosto, como que uma máscara, que na verdade seu coração está sangrando, está dolorido. Ele sabe que por mais que você, por necessidade, se levante todos os dias para poder cumprir com a tua carga horária profissional, ele sabe que você se encontra já num processo inicial de depressão. Ele sabe que você não tem mais prazer em quase nada. Ele sabe que a tua autoestima está abaixo da média normal. Você não se valoriza, você não se ama, você não se cuida. Tudo que você tem no teu coração é tristeza, é angústia, talvez medo. Você entrou aqui e tem um medo de errar novamente. Você leva a tua vida realmente sem ter o interesse de saber se vai melhorar amanhã ou não. E existem muitos cristãos no nosso meio que estão vivendo dessa maneira. E como eu estava falando, o nosso Deus onisciente, ser onisciente, eu volto a falar porque eu quero que você venha gravar isso. Essa qualidade exclusiva, atributo é qualidade exclusiva de um Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, amém? De ler as nossas mentes, de todos nós ao mesmo tempo, isso é sensacional e Deus tem esse poder. Por isso que uma igreja avivada, uma igreja pentecostal, assim como a nossa é, a nossa igreja é uma igreja pentecostal, uma igreja que crê no mover do Espírito Santo, que crê no Espírito Santo, que depende e se move através do Espírito Santo, amém? Uma igreja que tem esse mover pentecostal é uma igreja que tem revelação. E uma igreja que tem revelação, como a nossa tem, a gente entende que a revelação ela existe, porque Deus, durante o culto, Ele vê o estado mental que você entrou. Ele vê o estado emocional que você entrou. E porque Ele te ama, Ele usa Deus, o Espírito Santo, quando Ele deseja trazer revelação, porque não há como a gente colocar Deus numa caixinha e definir, hoje é a noite da campanha da cura. Amanhã eu vou fazer, eu, Pastor Felipe, a campanha da libertação. Ah, amanhã eu vou fazer a campanha do fogo santo da revelação. Eu não posso fazer isso. Porque Ele é Deus, Ele é soberano. E Ele faz da forma como Ele quer. Posso ouvir um glória a Deus? Mas então entenda que quando você entra aqui, é como se Deus passasse você, vamos assim dizer, vamos deixar um negócio mais high-tech a nível mundo espiritual. É como se você, quando passasse por essa porta do saguão, tivesse aqui um scanner. Tem um anjo com um scanner espiritual. Você passou, é... O scanner. Fez scanner. Você foi escaneado por Deus. E aí Deus, na hora, já sabe como você está. Quando você pisa na casa dEle, Ele já sabe como é que estão teus pensamentos. Ele já sabe como estão as tuas emoções, teus sentimentos. Esse scanner passa por tudo, é mente e coração, mente e coração. E aí Deus, em meio a uma igreja pentecostal, vou falar de novo porque eu quero que você entenda isso de verdade. Ele vem, se é da vontade dEle trazer revelação em determinada noite, o Espírito Santo vem e com uma voz, repita comigo, com uma voz... A igreja, repita comigo, igreja, com uma voz, com uma voz, Ele sopra ao meu ouvido, ou da pastora, ou de quem estiver pregando, na igreja Bola de Neve, ou qualquer outra igreja abençoada da nossa cidade, e aí vem a revelação, que você sabe que foi para você. E quando você sabe que é para você, isso se chama palavra rema. Que é a palavra revelada do que você está vivendo, onde Deus revela o teu estado e Deus revela o que Ele há de fazer. Essa é a palavra rema, ela vai como uma flecha direto no teu coração. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém? É assim. Então eu falei para você repetir, como uma voz. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele se move através de vozes. O mundo espiritual se manifesta através de uma voz, não, de mais de uma voz. E a questão é, qual é a voz que você tem dado ouvido? Que voz que tem prevalecido? Que voz tem soprado? Que voz tem feito a tua cabeça? Que voz tem definido a tua ideologia de vida pessoal? Que voz que tem te trazido ânimo ou desânimo? Que voz que tem te levantado ou te deixado para baixo? Que voz que tem trazido vida ou morte para os teus sonhos? Que voz nesse momento tem gritado, sussurrado com maior frequência nos teus ouvidos? O mundo espiritual se manifesta através de vozes. Jesus, ele havia acabado de se batizar, cara. Se batizou nas águas. Quem já se batizou aqui nas águas? Só conta quem se batizou na igreja evangélica, na igreja cristã. Quem já se batizou nas águas? Batismo católico para nós não tem valor. tá? Por quê? Vou te falar por quê, se você não sabia disso. Porque o batismo parte de uma decisão sua. Por exemplo, eu, como a grande maioria, nasceu dentro de um lar católico. Então não tem como eu forçar meu filho a ser católico, como não tem como eu forçar o meu filho, está amarrado em nome de Jesus, a nascer e ser santista. Amém? Como não tem como forçar o meu filho, está repreendido, está amarrado, enlaçado, não tem como eu forçar o meu filho a ser corintiano. Amém? É claro que a gente ora e intercede para que ele se torne São Paulino, para a glória de Deus, né? Mas, é verdade, o batismo da Igreja Católica, ele é que nem o pai, que o filho nasce e ele compra um macarrãozinho cafona do Palmeiras e coloca no filho, né? É óbvio que eu estou brincando, tá? Porque é palmeirense, amém? Com todo respeito, amém, palmeirense? Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, amém? Então vamos lá. Então você vai lá e compra aquele macacãozinho, cara, e coloca no seu filho. Seu filho cresce um pouquinho, você compra aquela bombetinha do Palmeiras e coloca na cabeça dele, que nem cabe na cabeça do bebê. Sufoca o bebê com aquela meia piniquenta do Palmeiras, né? Luvinha do Palmeiras, é tudo Palmeiras. Crochê só verde e branco, né? E aí o que acontece? Seu filho faz 10 anos e decide ser corintiano, cara. Você fica mal, né? Parece que o teu filho caiu com drogas, não é? Parece que teu filho virou usuário de droga. Meu Deus, que dor, não é? E o batismo da Igreja Católica, ele é assim, cara. Você tem que engolir que você vai ter que ser católico, porque a família católica tem que ser católica, e comigo foi assim, com a maioria foi assim. Mas a Bíblia não ensina isso, a Bíblia não ensina a batizar a criança. A Bíblia ensina o quê? A nós consagrarmos, como Jesus foi consagrado no templo, como Samuel foi consagrado e entregue no templo, nós apresentamos, nós abençoamos os nossos filhos, apresentamos e entregamos no altar. E a nossa função é ensinar eles o caminho que eles devem andarem, para que eles nunca venham se desviar, para que eles não venham ser influenciados pelas vozes do mundo, pelas vozes do mundo espiritual, e todo tipo de voz que sopra aos nossos ouvidos vai influenciar as nossas decisões, os nossos passos, o nosso futuro, o que vai ser de nós. Você consegue imaginar o que vai ser de você aqui 10 anos? Você consegue sonhar com isso? Você consegue vislumbrar isso? Sabe quando você fica sonhando acordado? Isso é vislumbrar. Você consegue ficar imaginando o que vai ser de você daqui 10 anos, olhar lá na frente e conseguir pensar o que você deseja. Eu te pergunto, o que você deseja para a tua vida daqui 10 anos? Então, voltando para a questão do batismo, misturando com a questão da palavra, uma coisa ministra a outra. Quando a gente para para pensar, tudo depende da minha decisão. Deus nos dá condições de tomarmos decisões. Por isso o batismo que a gente aceita é o batismo da Igreja Cristã Protestante, da Igreja Evangélica. Que é o batismo na qual você veio, você entregou tua vida para Jesus, você decidiu andar realmente na íntegra com Jesus, e quando foi aqui apresentada para você, e vai ser no domingo a data do próximo batismo, você vai levantar tua mão e você falar: eu quero Jesus, eu quero oficializar meu relacionamento com Ele, essa é a minha atitude, essa é a minha decisão, Deus tem falado comigo, o Espírito Santo tem falado comigo, e glória a Deus por isso. Você vai às águas, vai mortificar, vai morrer o velho homem, nós vamos te afogar na praia do Guaiúba, 5 minutos embaixo da água, amém? Depois a gente ora para você ressuscitar, e você vai estar batizado, amém? Amém ou não? Não estou brincando, tá? São 7 minutos, amém? Então, dentro disso, quando a gente fala sobre tudo isso, que eu estou falando, até instruindo vocês sobre a questão do batismo, a gente consegue compreender que toda decisão Ela é tomada por baixo de influência. E toda influência, ela tem um comando. E todo comando que vem por parte da influência, usa como instrumento uma voz. Então nós vemos aqui que Jesus, ele havia acabado de se batizar, e Jesus estava iniciando uma nova fase da sua vida, como um dia eu e você, nós nos batizamos e acreditamos que após o batismo ia ser só sombra e água fresca, só tranquilidade. Cara, me batizei nas águas, entreguei minha vida para Jesus, logo em seguida eu me batizei. Que coisa maravilhosa! Agora é tudo novo. Ah, eu acho que depois que eu me batizar, nunca mais eu vou ter tanto problema, nunca mais eu vou passar por nenhum tipo de dificuldade. Ah, eu me batizei e o meu nome saiu do Serasa. Não é assim, amém? Ah, me batizei, meu nome que estava sujo vai ficar limpo, eu creio. Se você tem muita fé, amém? Pode acontecer, eu já vi testemunho assim, amém? Mas a gente aprende que muitas vezes, e isso é um sinal que você está no caminho certo, os maiores levantes que a gente passa na nossa vida é quando a gente decide e enxerga qual que é o caminho certo e decide trilhar esse caminho. Entende que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Você começa a trilhar esse caminho, você se torna um cristão. Você chuta para fora da tua vida todo rótulo, católico, espírita, evangélico, seja o que for, e você fala, meu, nem crente eu gosto de falar, não. Você se torna um cristão. Alguém que é o quê? Um imitador de Jesus. Um seguidor do Mestre, do Filho de Deus. E aquele que segue a Jesus, que não está no nosso meio, como eu já disse aqui várias vezes, está à destra do Pai no céu, recebe o Espírito Santo, que é o representante de Jesus. E o Espírito Santo, ele também se move no nosso interior como uma voz. Ele se revela a nós como uma voz. E aqueles que são cheios do Espírito e se tornam cheios, começam a ouvir essa voz. Não há uma aula na igreja Bola de Neve, em qualquer igreja, se houver, você não me fala porque eu não vou. Amém? Porque eu sei que não existe. Não há um curso. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo simplesmente em 10 passos. Não existe. Amém? Não existe. Porque é algo muito pessoal. Mas é uma voz que você vai aprender a entender. Você vai aprender a conhecer. Porque o Senhor sabe como falar com cada um. Como se revelar a cada um. E talvez o Espírito Santo de Deus já vem falando com você no teu interior há muito tempo. Talvez você está aqui hoje, e quanto tempo você não vem à igreja, à casa do Senhor, aonde aqui nós somos renovados, restaurados, recebemos do Senhor uma nova porção, ânimo, fortalecimento, seja para o que for. Quanto tempo talvez você não vem à casa do Senhor, e hoje você está aqui na igreja, no culto, e você sabe que há uma voz que tem falado aos teus ouvidos, há uma voz que tem falado ao teu coração, há uma voz que tem falado aí no teu interior, sempre te impulsionando a se aproximar de Deus. Sabe essa voz que está te impulsionando sempre a você vir à igreja, assim, superar a preguiça, as outras prioridades? Essa voz que sempre gera no teu interior um certo incômodo. Puxa, eu preciso ir para a igreja. Algo está me falando, é algo que está me falando. É o Espírito Santo que está falando do teu interior. Posso ouvir um amém? Olha para quem está do seu lado e diz assim: você entendeu o que Deus está falando com você? Dá uma salva de palmas a Jesus, amém? Então, Jesus tinha acabado de se batizar. E de repente o ministério dele já virou faca na caveira total. Porque ele acabou de se batizar. E de repente o próprio Espírito Santo levou ele para o deserto. Aonde ele ficou ali por direção do Espírito, que com certeza falou como uma voz aos ouvidos do Mestre. E por direção dele ele jejuou 40 dias e 40 noites sem comer nada, sem beber nada. Jesus consegue, ele é o próprio Deus, ele jejuou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber nada. E aí no final, vamos assim dizer, no 39º dia, final de tarde, começo de noite, para entrar na última noite do jejum, Jesus, através da sua voz, ele fala, ele verbaliza: tenho fome. E aí quem aparece? O capeta. O capeta aparece, o diabo aparece, e através de uma voz, em presença, ele tenta persuadir Jesus. Ele tenta Jesus. E aqui nós vemos que ele faz várias propostas indecentes para Jesus. E uma das propostas que ele faz para Jesus, que aí eu quero que você entenda algo que é muito espiritual, e aí nós entramos no tema da pregação, Mateus 4, versículo 5, se você está aí com a tua Bíblia aberta, se não seria no telão, Washington, joga aqui na versão NVI para mim, por favor. Diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: presta atenção nisso, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Pode olhar para mim de novo. O que nós vemos aqui? Satanás se revelando como o legítimo espírito de morte. Satanás se revelando como o legítimo espírito de morte. Direcionando Jesus a se jogar. Se joga, meu. Você é o filho de Deus, cara. Se atira daqui. Se atira daqui porque eu, o diabo, vou te falar. Eu conheço a palavra, entendo. O diabo conhece a palavra muitas vezes melhor do que muitos de nós. E ele fala: meu, se joga, porque a Bíblia fala que aos teus anjos ele dará ordem ao teu respeito. Mas o que Jesus faz? Jesus poderia se encher de orgulho, de vaidade, e falar: realmente, se eu me jogar, eu tenho certeza disso, porque eu sou o filho de Deus. Ele não faz isso. Ele fala: não colocar, a palavra também diz, não colocarás o Senhor teu Deus à prova. Então nós vemos aqui na Bíblia o primeiro relato no Novo Testamento, na Nova Aliança, e eu preciso fazer um adendo aqui, é o tempo que nós vivemos hoje, nós vivemos no período da Nova Aliança, e aqui foi a primeira incitação a um suicídio na palavra de Deus. E é onde nós descobrimos, biblicamente como cristãos, que a fonte de todo suicídio, ela é e ela se inicia no mundo espiritual. Posso ouvir um amém? Sabe por quê? A pessoa que se suicida, ela não se suicida do dia para a noite. Ela começa a viver um processo corrosivo no decorrer de dias, de meses e até anos. E uma voz começa a soprar ao ouvido dessa pessoa. E muitas vezes é tão sutil que a pessoa, seja ela, preste atenção, cristã ou não, o diabo vai soprar o ouvido, seja de quem for, porque Deus tem um propósito na vida de todos os homens e mulheres, sejam esses cristãos ou não. Posso ouvir um glória a Deus? Então, uma voz começa a soprar, como sopra muitas vezes no seu ouvido. E eu ouvi uma vez, há muitos anos atrás, de um pastor que eu tive, logo que eu me converti, numa igrejinha que eu congreguei, eu lembro até hoje o nome do pastor, pastor Lázaro, assembleiano. E o pastor Lázaro, ele falava assim para mim que sempre fui uma pessoa, muito atacado na mente. Antes de eu me converter, no começo da minha conversão, eu era um cara meio lesado, eu achava que era por muita maconha que eu fumei, mas não, eu era lesado a nível espiritual. O diabo agia muito na minha mente. Uma hora eu estava bem, outra hora eu estava completamente diferente. Era uma pessoa que... era uma pessoa de manhã, era outra na hora do almoço, era outra na tarde. Era uma pessoa de várias personalidades, de muitas facetas. Eu era assim. E uma vez esse pastor me ministrando, ele falou assim: Felipe, tome cuidado, porque o diabo, ele sempre fala aos nossos ouvidos, na maioria das vezes, na primeira pessoa do tempo verbal. Qual que é a primeira pessoa do tempo verbal? Quem sabe? Quê? Eu. Ele nunca vai falar para você: sua vida sentimental não vai dar em nada. Você só vai quebrar a cara com cada homem que você se envolver. Você nasceu para ser titia. Você nasceu para ficar encalhada para o resto da vida. E aí o que acontece? Ele nunca vai falar assim. Ele vai falar assim para você: eu tenho problemas na área sentimental. Eu nunca vou conseguir ser feliz na área emocional. Eu nunca vou encontrar o homem da minha vida. Eu só pulo de relacionamento para relacionamento que nunca dá certo. Os meus relacionamentos nunca vão dar em nada. Eu vou ficar para a titia. Eu vou ficar encalhada para o resto da vida. Eu nunca vou ser feliz dentro de um relacionamento e eu tenho que me conformar. É assim que ele começa a agir na tua vida. E aí o que acontece? Você cria uma barreira. Você cria um sistema de defesa. E você se fecha para se relacionar com as pessoas, seja você homem ou seja você mulher. Amém? Você cria uma barreira. Você se fecha. E aí, se você não está firme com Deus, geralmente essa voz, ela vem com mais ênfase, com mais peso. É a mesma voz que soprou aos ouvidos de Jesus no deserto. É a voz do espírito de morte, a voz do diabo. É a voz dos principados, potestades, dominadores das trevas, demônios, hierarquias maiores a menores, que estão como um leão nos rondando, buscando a quem possa tragar. É como no passado, na década de 80 e 90, muito parecido com o desenho animado do Tom e Jerry que a gente vivia. Quem é da década de 80 e 90 como eu aqui, que viu Tom e Jerry? E você via Tom e Jerry, você via o Tom e no ombro dele um Jerry, um ratinho, diabinho, sussurrando para ele fazer tudo errado. E no outro ombro, um ratinho anjinho, falando para ele não fazer o que o ratinho diabinho estava falando para fazer, mas para ele fazer tudo certo. Olha que loucura! E isso, na verdade, já ensina a gente algo, dá para a gente aplicar para a nossa vida cristã. Porque a gente aprende que nós estamos, infelizmente, rodeados no mundo espiritual de vozes que querem definir o nosso futuro, que querem definir o nosso presente. E essas vozes, elas vêm da parte de Deus, por intermédio do Espírito Santo, mas também ela vem por parte do diabo, do império das trevas, através de demônios, que querem ver a nossa ruína, como está em João 10:10, que vem para matar, roubar e destruir. Então o processo para uma pessoa ceifar a própria vida é lento. É um processo gradativo, é um processo passo a passo. Às vezes a pessoa tem tudo, do bom e do melhor, e você não entende como que essa pessoa se matou. Essa semana morreu um amigo nosso, que pegava onda com a gente no Maluf, o Caio Bin. Se você vê onde o cara morava, ele morava num dos prédios mais chiques do Guarujá, do centro. Menino que tinha uma esposa, tem, porque ela está viva, gata, filhos lindos. E de repente o cara se jogou, cara, da janela, se espatifou no chão, morreu, ceifou a própria vida. Aí quem vê o cara no mar pegando onda, levando a filha para surfar no stand-up, quem vê ele com a família, bonito, sorriso no rosto, amigo de todos, fala: meu, como aconteceu isso, cara? Você precisa entender algo. O que nós estamos vivendo nos tempos atuais não é algo subitamente terrível, mas o suicídio, ele vem de um processo de corrosão do diabo na tua vida emocional, na tua vida sentimental, na tua mente. Aonde ponto a ponto, você vai ponto a ponto, passo a passo, você vai perdendo o prazer por tudo. E essa voz, ela vem tão sutil, que você vê que você vai indo de mal a pior, cara. Então talvez você que está aqui hoje, você é uma pessoa que você sabe que você é extremamente depressivo, extremamente depressiva. Uma pessoa, como eu disse de início, que tem uma péssima estima. Uma pessoa que se acha feia, se acha feio. Uma pessoa que tem vergonha de ir na praia tirar a camisa, porque se acha gordo. Uma mulher que é super magra, super enxuta, mas tem vergonha de ir numa praia no verão, porque fala que é gorda. Talvez você é uma pessoa que tem dificuldade para se relacionar socialmente. Uma pessoa que deixou de frequentar até mesmo a casa dos seus familiares. Talvez você seja uma pessoa que em momentos de dificuldade, você consegue visualizar na tua cabeça uma cena de você se matando. Num momento de explosão, de ira ou de profunda tristeza, trancado num quarto ou num banheiro, sei lá onde, te vem aquilo, sabe, aquela faca de churrasco que está lá naquela gaveta da cozinha? Pega ela, sabe, como você já viu muitas vezes, ouviu falar, coloca no pulso, corta, que vai sangrar, vai pegar as artérias principais e você vai morrer sem sentir dor. Ou quando até mesmo a dificuldade está tão grande que você se vê se atirando da janela, cara. Eu não vou pedir para as pessoas levantarem as mãos, mas quantas pessoas num momento de dificuldade não visualizaram isso? E essa visão, esse vislumbre, ele é seguido de uma voz, cara, que te instrui como você tem que fazer. É aquela voz que te instrui: junta todos os remédios da tua necessaire, junta todos os teus remédios do espelho do banheiro, toma tudo, tenta dormir. Você vai dar fim à tua vida e vai morrer dormindo como você sempre desejou. Você não vai ter mais dívida para pagar. Você não vai ter mais marido para discutir com você. Você não vai ter mais teus pais para cobrarem você e falarem que você é um vagabundo. Você não vai ter que viver mais e tentar administrar essa solidão que você não consegue administrar de jeito nenhum. É um processo. Por isso que o diabo não falou uma vez só para Jesus, mas várias. Tudo que Jesus ia lá e repreendia, declarando a palavra do Senhor, ele ia lá e fazia mais uma proposta. Por quê? Jesus estava iniciando o ministério dele. E ele sabia, em meio à movimentação do mundo espiritual que está aqui, ó, sobre as nossas cabeças, que é invisível, porém real, ele sabia, o diabo, que havia um plano daquele homem jovem de 30 anos de idade levar sobre si os pecados de toda a humanidade, e quando ele ressuscitaria, ele traria vida e vida eterna para todos aqueles que crescem. Amém? Dá uma salva de palmas a Jesus. Sabe o que isso significa? Hã? Isso significa que todo o mal que tem te rondado, toda a voz que sutilmente tem te jogado para baixo, e que tem dito aos teus ouvidos que o teu futuro não será bom, que você não constituirá uma família como sempre foi o seu sonho, que você não terá filhos, que você não terá pessoas que te amem ao seu redor. Isso quer dizer que essa voz que te revela, junto com um vislumbre, com uma visão, estratégias de um plano pessoal, oculto, de morte, e morte própria, de suicídio. Isso significa que essa voz que tem atormentado você, aprisionado você nesse estado deprimente, opressor, angustiante, de tristeza, de mesmice, essa rotina que se tornou insuportável, essa voz, ela sabe que grandes são os planos de Deus e o futuro maravilhoso que Ele tem preparado para você. Amém? Dá uma salva de palmas a Ele. Uou! Mas qual é a sua decisão nessa noite? Qual é a voz que você vai decidir se tornar a tua bússola espiritual? Hoje está sendo apresentado para você duas bússolas espirituais. A voz de Deus, que sempre vai te levantar, que sempre vai te impulsionar, a oração, a Bíblia, a palavra, que sempre vai te impulsionar a ir à igreja, que sempre vai te impulsionar a estar junto de pessoas de Deus que professam a mesma fé que você. A voz que vai te impulsionar a pular da cama, lavar o rosto e dizer: se levanta, sacode a poeira, que eu sou contigo. Hoje eu proporciono para você um dia de vitória. Ah, mas eu não estou vendo nada. Eu sou Deus sobre a tua vida e proporciono a você um dia de vitória. É assim. Essa é a voz que você precisa decidir ouvir. Essa é a noite que Deus preparou para você chutar para fora da tua vida, dar um pé literalmente na bunda de toda a voz do diabo que tem prevalecido na tua mente. Chegou a hora de você virar a mesa contra o diabo. Chegou a hora de você virar o jogo, para que futuramente você não venha a ser mais um na estatística do Ibope Nacional de pessoas que morreram por suicídio. E para encerrar, eu quero ler um texto, para a gente poder orar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. Quem está comigo diz obrigado, Jesus. Olha só o que Paulo, o apóstolo Paulo, fala para Timóteo. Eu quero que você ponha na versão Almeida atualizada, viu, Washington? É o que eu vou ler agora, porque fala sobre apostasia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Alguns esfriarão, cara, abandonarão a fé. Como muitos, a gente sabe, hoje já não estão mais no nosso meio, pessoas que já foram líderes na igreja, pessoas que já, talvez alguém que te evangelizou, te trouxe para a igreja, hoje está na lama. Está completamente afastado do Senhor, da igreja. Está totalmente em trevas. E aqui diz, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Olha só o que ele fala aqui. Apostataram, abandonaram a fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Como alguém pode obedecer a espíritos enganadores e ensinos de demônios? A voz que vem aos teus ouvidos. A voz que vem trazer um novo estilo de vida para você. A voz que vem trazer para você essa falsa liberdade. Que a igreja é a gaiola e que o mundo é a verdadeira libertação que Deus tem para você. A voz que distorce, como distorceu com Jesus. O diabo distorcia a palavra. Jogava a palavra nos ouvidos de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ele respondia com a própria palavra. E aqui continua falando. Por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, por tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém ou não? Então aqui há dois parâmetros. Obedecer a demônios e a espíritos enganadores. Como é que eu faço isso? Continuando a dar ouvidos ao que está me jogando na lona cada vez mais. Ao que está me levando cada vez mais para baixo. Ou entender que a voz de Deus é a voz que santifica. O que é santificar? É separar, é remover. É remover você do mundo, remover você das trevas. A voz de Deus te remove das trevas. A voz de Deus te remove de uma condição de morte. A voz de Deus estabelece para você que há um plano promissor. Que há felicidade reservado para você em Deus. Que há um projeto de vida reservado para você. Amém? E para a gente concluir, um último texto que eu quero ler. Que a gente leu de início, para abrir o culto, eu vou ler para a gente fechar. Salmo 29. Quem está comigo diz assim, é isso aí, Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Salmo 29. Coisa linda esse salmo, olha o que ele fala. Versículo 3 em diante. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, ou seja... A voz do Senhor é como se ele estendesse a tua mão e tirasse você dessa situação onde você se encontra afogado. Amém? O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. para lançar fora toda a tristeza do teu coração, amém ou não? A voz do Senhor é majestosa, ou seja, ela é doce, ela é agradável, ela é impactante. A voz do Senhor quebra os cedros, isso quer dizer o quê? Que a voz do Senhor tem o poder de quebrar todas as cadeias, tudo que te aprisiona, toda a resistência, amém? Versículo 7, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, ou seja, a voz do Senhor é como uma revelação nítida, amém ou não? Versículo 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto, ou seja, a voz do Senhor coloca tudo no seu devido lugar. Versículo 9, a voz do Senhor retorce os carvalhos, ou seja, a voz do Senhor faz com que tudo que se levante contra a tua vida caia por terra em nome de Jesus, amém ou não? Curva sua cabeça e feche seus olhos, em nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra e sabe que essa palavra foi para você, fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Essa palavra foi para mim. Só eu sei como se encontra o meu coração. Existem mais pessoas, o Espírito Santo me fala. Fique em pé no seu lugar, não importa quem é você, amém? Você que sabe qual é o processo que você tem vivido. Eu pareço ser feliz, mas eu não sou. Por mais bonito que você seja, por mais bonita que você seja, por mais agradável que você considere se ser, por mais que você tenha muitos amigos à tua volta, talvez você tenha várias pessoas à tua volta, mas você sempre se sente sozinho. Você sempre se sente sozinha. Você que tem tido uma vida de isolamento. O Senhor trouxe aqui você nessa noite, cara, para retirar do teu cangote esse diabo imundo, esse Satanás sujo que até aqui te colocou para baixo, para que ele venha tomar o controle, para que ele venha reinar nos teus ouvidos, para que ele venha ser a voz que vai operar toda a restauração e todo o novo tempo que Deus tem reservado para você a partir daqui. Eu quero orar por você que está em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Você que está em pé no seu lugar, coloque a sua mão sobre o seu coração. Se for possível, coloque suas duas mãos sobre o seu coração. Eu quero que você repita essa oração comigo, em nome de Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu ouvi a tua palavra.
Eu ouvi a tua palavra.
E nessa noite.
E nesta noite.
Eu rejeito toda a voz.
Eu rejeito toda a voz.
Que até aqui.
Que até aqui.
Veio para destruir o meu ânimo.
Veio para destruir o meu ânimo.
Veio para destruir a minha esperança.
Veio para destruir a minha esperança.
Veio para destruir a minha autoestima.
Veio para destruir a minha autoestima.
Veio para destruir a minha fé.
Veio para destruir a minha fé.
Veio para destruir o meu futuro.
Veio para destruir o meu futuro.
Que veio para destruir a minha vida.
Que veio para destruir a minha vida.
Sai agora!
Sai agora!
Cale-se agora!
Cale-se agora!
Toda a voz!
Toda a voz!
Do diabo!
Do diabo!
Aos meus ouvidos!
Aos meus ouvidos!
E eu te peço!
E eu te peço!
Espírito Santo!
Espírito Santo!
Abre os meus ouvidos!
Abre os meus ouvidos!
Para que tão somente!
Para que tão somente!
Eu ouça a tua voz!
Eu ouça a tua voz!
Que a tua voz!
E a tua voz!
Ela permaneça!
Ela permaneça!
Presente aos meus ouvidos!
Presente aos meus
dia
ouvidos!
Dia após dia!
Dia após dia!
E ela venha gerar!
E ela venha gerar
restauração,
restauração,
vida,
vida,
alegria,
alegria,
esperança,
esperança,
ânimo,
ânimo,
fé,
fé,
felicidade,
felicidade,
satisfação,
satisfação,
cura,
cura,
e total libertação,
e total libertação.
Eu me levanto
para ouvir a tua voz,
para ouvir a tua voz.
Eu rejeito,
em nome de Jesus,
em nome de Jesus.
Toda depressão,
toda depressão,
todo desânimo,
todo desânimo,
toda doença,
toda doença,
toda síndrome de pânico,
toda síndrome do pânico.
Sai agora,
sai agora,
em nome de Jesus,
em nome de Jesus.
Eu
Jesus.
Eu tomo posse da palavra do Senhor.
Eu tomo posse
da voz do Espírito Santo. Aos meus ouvidos. E declaro. Saio daqui. Para um tempo novo.
Em nome de Jesus.
Eu quero orar por você que está aqui em pé nesse momento. Permaneça com as tuas mãos sobre o teu coração. Senhor Jesus, são os teus filhos e filhas. E nós declaramos que todo o processo das trevas, todo o processo que um dia se iniciou, aos pés dos ouvidos dos teus filhos, com essa voz satânica, maligna, demoníaca, levando eles cada vez mais a uma vida de tristeza, de desânimo, de depressão, de ruína, esse tempo eu declaro, acaba agora, em nome de Jesus. Eu expulso da vida deles toda a atuação do mal, toda a atuação do inferno. Sai agora em nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, vem se apoderar de cada um deles, de cada uma delas. E venha ser a voz permanente e presente em todo momento aos ouvidos dos teus filhos, os levantando e os levando para o futuro maravilhoso que o Senhor tem reservado para eles. A partir dessa noite eu declaro um tempo novo debaixo da direção e da voz do Espírito Santo permanentemente sobre a vida dos teus filhos e filhas, e eu os abençoo declarando que eles são selados com o teu Espírito, aleluias, e com a alegria do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Seus ouvidos espirituais estão sendo abertos para que você ouça a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor te levanta nessa noite. A voz do Senhor restaura a tua alegria, o teu ânimo, a tua fé. Recebe o Espírito Santo. Tenha os seus ouvidos abertos para a voz que te traz vida, vida. Nós repreendemos, Pai, em meio à tua igreja, todo espírito de morte, que gradativamente tem feito com que muitos dos teus filhos e filhas venham assinar o seu próprio obituário espiritual. Nós rasgamos todo obituário espiritual nessa noite. E declaramos que no lugar do obituário espiritual que o diabo estava confeccionando para muitos aqui, o Senhor está constituindo uma nova certidão de nascimento, Senhor. E que assim seja, Senhor. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja. Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu quero fazer um convite para você que nos visita pela primeira vez. Você que nos visita pela primeira vez, ouviu essa palavra e deseja entregar a tua vida nas mãos do Deus da vida. Esse Deus se chama Jesus. Você que ouviu essa palavra e deseja entregar a tua vida nas mãos desse Deus, levanta a tua mão aí no teu lugar. Eu quero te abençoar aí mesmo onde você está. Eu não vou te chamar aqui na frente. Faz um sinal com a tua mão. Eu só quero orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Amém? Você que levantou a tua mão aí no teu lugar, glória a Deus, repete essa oração comigo, fecha os teus olhos. Também coloca a tua outra mão sobre o teu coração e repete assim comigo. Fecha os teus olhos e repita assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu ouvi a tua palavra.
Eu ouvi a tua palavra.
E nessa noite. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Que tudo se faça novo. Pois a partir daqui. Eu recebo teu espírito. E junto com ele.
A sua voz.
Que permaneça. Por todos os dias da minha vida aqui na terra.
Me direcionando.
A me tornar tornar cada vez mais
um
cristão.
Escreve o meu nome
no livro da vida eterna
e me dá a tua salvação.
Pois a partir daqui eu me torno
um discípulo
de Jesus Cristo de Nazaré,
para
a glória de Deus.
Eu quero orar por vocês.
Senhor Jesus, eu declaro sobre estas vidas a tua salvação. Nós os abençoamos e os recebemos como família de Deus, declarando que a partir daqui, Senhor, eles recebem a tua salvação, o teu amor, o teu espírito, e um tempo novo venha sobre a vida deles, que o teu reino venha sobre eles, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos nos colocar todos em pé. Dê as mãos para quem está do seu lado, em nome de Jesus. Levante as mãos desse irmão aos céus, feche seus olhos e declare assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Eu declaro, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor permanecerá permanentemente aos meus ouvidos, gerando vida e vida em abundância para todo sempre. Amém e amém. Oremos a Ele, Pai nosso que estás nos céus.